Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil. Bonjour, buenas tardes, buona notte. Mais uma vez eu preparei um programa que vai tratar de brasileiros que estão em outras partes do mundo. Gente que escolheu tentar a vida num país distante do seu. Na verdade, este programa está baseado num e-mail, um e-mail só, que eu recebi de uma ouvinte, a Patrícia Pellegrini. Sabe de onde, hein? Lá da Índia. Para começar, uma frase do político alemão Konrad Adenauer. Nós todos vivemos sob o mesmo céu, mas não temos o mesmo horizonte.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Este programa chega até você com o suporte do Itaú Cultural, que acredita na gente. Vem cá, você acha que isso é importante? É. Então manda um e-mail para eles, pô, agradecendo por acreditarem no Café Brasil. É o www.itaucultural.com.br. Bom, a partir deste programa eu vou lançar uma promoção para ver se eu consigo incentivar os preguiçosíssimos ouvintes do Café Brasil a deixar um mísero comentário na página do programa. Conversei com o pessoal que faz podcast e a reclamação de todo mundo é a mesma. Meu, a gente se mata para fazer o programa e os desgraçados não mandam um e-mail, cara. É impressionante como você é incapaz de agradecer o esforço que a gente faz por aqui com um comentário, só um. Tem gente que garante que a turma só escreve se eu der um prêmio. Será que é isso, hein? Tá bom, então tá. A partir de hoje, toda semana vamos dar um prêmio, que pode ser um livro, um CD ou um DVD, que será sorteado entre as pessoas que deixarem um comentário na página do podcast, em www.portalcafebrasil.com.br. O prêmio de hoje, um exemplar autografado do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, vai para quem? É claro, para Patrícia Pellegrini. Na semana que vem, pode ir pra você, meu. Sai preguiça.
Tique, 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 tá. Sai preguiça, eu preciso trabalhar.
Café Brasil.
Lá vem a dançarina, beleza rara. E lá vem a dançarina do Sara. Vem gingando ao som do birimbau e do citar. Vem gingando ao som do birimbau e do citar.
Então, no final de 2009, eu fiz um programa, um podcast chamado Refugiados Éticos, no qual tratei de brasileiros que saíram do Brasil para viver em outros países. No meio do raciocínio, lancei aquele conceito do refugiado ético, gente que se cansou dos desmandos, dos valores destruídos, da mentira, da impunidade, e foi procurar uma sociedade mais, digamos, ética. O programa rendeu muitos e-mails de brasileiros de várias partes do mundo, com depoimentos interessantes, cada um com uma história. Até que chegou um longo e-mail da Patrícia Pellegrini, que vivia na Índia. Não sei se ela está por lá ainda ou se voltou para o Brasil, mas o depoimento dela é muito interessante e é o que eu trago para você a partir de agora. Ao fundo, temos o Dinho Nascimento com Índia Ginga.
A lua crescente parece marfim. A Índia virou curumim.
E a Patrícia escreve assim: Oi Luciano, meu nome é Patrícia e recebo seus textos semanalmente por e-mail. Gosto muito do seu trabalho, recomendo seus livros e às vezes chego a fazer rodas de discussões virtuais com alguns amigos sobre o que você escreve. Essa semana eu recebi o blog sobre refugiados éticos e resolvi escrever a minha opinião sobre o assunto. Sei que você não tem muito tempo, mas eu senti uma necessidade em compartilhar meus pensamentos com você. Mas se prepare, pois eu escrevo muito e quando me empolgo, um simples texto vira uma monografia no final. Moro em Nova Delhi, Índia, há 2 anos e meio e também não tenho vontade de voltar ao Brasil, apesar de que visito o país todo final de ano para celebrar o Natal e o Ano Novo, claro, com a minha família. Vim para a Índia por vontade própria e, infelizmente, meu contrato de trabalho já está acabando. Resultado, agora terei que voltar ao Brasil de qualquer maneira. Parte de mim está feliz por voltar, pois estarei perto de meus pais novamente, mas lá no fundo do meu coração chora, pois perderei muito do que tenho aqui. E eu vou explicar.
Ele me ensinou, e ele vai
Sim, é fácil entender quando brasileiros vão morar nos Estados Unidos, na Europa ou qualquer outro país desenvolvido. A gente ouve eles dizerem que a qualidade da vida é melhor, que a valorização do indivíduo é maior e que por isso preferem continuar onde estão e não voltar ao Brasil. Mas vir para a Índia e dizer que prefere este país ao Brasil é difícil de acreditar, não é? Pois é, por isso que eu resolvi lhe escrever. Creio que o que faz com que brasileiros prefiram viver em outro país não é só uma questão de ética, de política, mas de muitas outras pequenas coisas que contam muito para o bem-estar, não só do ser humano ou da família, mas da alma. E também porque eu preciso desabafar sobre outras questões que não concordo sobre a sociedade brasileira, principalmente a feminina. Aqui na Índia, as condições sociais são muito mais precárias que as do Brasil. Em Nova Delhi, que é a capital do país, chega a fazer 48 graus centígrados no verão, o que leva a um aumento considerável de ventiladores e ar-condicionados ligados. Como o país não é autossuficiente em produção de energia elétrica, o que se vê no verão é uma sequência de quedas de energia, que variam de 1 a 12 horas, diariamente. E isso na capital. Imagine em cidades distantes do interior.
Lá vem a dançarina, beleza rara.
O trânsito é caótico, pois não há um incentivo à educação para os motoristas como a gente vê no Brasil. Apesar de que a proporção de acidentes automobilísticos e mortes por atropelamento é bem menor do que em nosso país. O índice de pobreza e miséria é indiscutivelmente maior do que no Brasil. É comum ver 5 a 10 crianças em cada sinal de trânsito esperando os carros pararem no sinal vermelho, para pedir esmola ou vender alguma coisa. São inúmeras as diferenças e desvantagens de se viver aqui, e isso se compararmos com o Brasil. Eu não vou nem propor uma comparação com países europeus, pois eu sei que em termos sociopolíticos a Índia continua bem atrás. Mas existem vantagens importantes. Apesar do caos que as cidades parecem ser, pois o país tem quase 1 bilhão de habitantes, aqui eu vivo em paz comigo mesmo.
A Índia fui em férias passear, tornar realidade um sonho meu. Jamais eu poderia imaginar e explicar o que me aconteceu. Cupido me flechou sem eu sentir. Perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei.
Com os cumprimentos do Café Brasil, você ouve o mega sucesso Férias na Índia, que explodiu no final dos anos 60 na voz de Newton César. Meu, como eu cantei isso!
Se nada mudar no ano que vem, a Índia vou voltar pra ver meu bem.
E voltando à história da Patrícia. Com o tempo, o meu corpo foi descansando e livrando-se de manias e obrigações que fazem parte da nossa rotina brasileira. Aqui não valem nada, ou melhor, não são necessárias. Aqui eu não preciso sair às ruas com medo de ser assaltada, de que alguém possa me parar na rua e apontar uma arma em minha cabeça, muito menos de sequestros, sendo relâmpagos ou não. O máximo que me acontece quando saio às ruas é de alguns indivíduos me encararem, não porque são maliciosos ou perigosos, mas é porque eu tenho a pele branca e cabelos claros, o que é considerado muito diferente por aqui. Não tenho a obrigação de me vestir com roupas coladas e curtinhas se quiser conquistar aquele cara gatinho. Quando estou no Brasil, não posso usar uma camiseta polo com calça jeans, porque posso ser chamada de machão. Se não me visto de acordo com as normas da sociedade brasileira, se não estou usando as roupas iguais às que as atrizes estão usando na novela das 8, se eu não uso as cores ditadas pela moda da hora, eu não sou considerada atraente, ou mesmo pegável. Sem contar na luta infinita que a mulher brasileira tem de mostrar que é a mais gostosa do planeta. E para isso, lá se vão horas em academias e dietas zero calorias, que, sinceramente, como mulher, eu não consigo entender. nem o valor e nem a importância. E olha que eu não sou nem gordinha e nem feia.
Meu coração de além-mar se emociona, canta e voa, caminhando nos caminhos de Fernando Pessoa. Meu coração lá das Índias, lá da terra da garoa, contempla o Tejo e entende as naus, as velas, a proa. Meu coração degredado, feito de indígena canoa, quase compõe esse fardo, quase que não te perdoa. Mas ele reconhece teus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa.
E que tal um fado cantado por um brasileiro, hein? E você tá ouvindo o Samba das Índias, de Sérgio Ricardo e Ribeiro Neto. Mas vem cá, é fado ou é samba, hein? Deve ser um famba, ou será um sado, sei lá, é coisa de brasileiro. E voltando ao texto da Patrícia, aqui na Índia, roupas curtas e apertadas são sinônimo de falta de educação com a sociedade. E se você ainda resolver rebolar muito, pode ser confundida com uma garota de programa. Apesar das atrizes dos filmes de Bollywood usarem roupas ditas ocidentais, cheias de decotes e cortes, o vestuário não cai na moda do povo. Todo mundo continua usando o que bem entender. Sim, saris e o conjunto, eu não vou saber falar o nome disso aqui, salvar camisa, é o que ela escreveu. É o rotineiro por aqui. Mas o que vale mesmo não é mostrar o corpo de gostosa, é mostrar o colorido das roupas. Mulher indiana não se preocupa em ter um abdômen sarado ou um corpo anoréxico. O importante é estar saudável e fértil. As magrinhas aqui sofrem até para arranjar marido, pois mulher magra é sinônimo de mulher que não come direito e, portanto, não é saudável. E se não é saudável, é doente e ninguém vai querer uma mulher doente como esposa. Cheguei a ler na revista Marie Claire daqui que os maridos perdem o tesão pelas esposas quando essas fazem dietas e perdem quilos e quilos de gordura. Conclusão: mulher indiana come o que quer, se veste com roupas super confortáveis e coloridas que eu adoro e continuam sexys e bonitas diante da sociedade. Tem coisa melhor do que isso para uma mulher, hein?
Pelas ruas de Lisboa. Meu coração de além-mar se emociona, canta e voa, caminhando nos caminhos de Fernando Pessoa. Meu coração lá das Índias, lá da terra da garoa, contempla o Tejo e entende as naus, as velas, a proa. Meu coração corda bamba, te encontro e sente saudade. Quem sabe fez esse samba no meio dessa cidade, pois ele reconhece teus caminhos, e cá meu coração bate à toa, sorrindo embriagado do teu vinho, seguindo pelas ruas de Lisboa.
Sacou agora, hein? Por que eu fiquei sem saber se era fado ou samba? É isso aí, ó. E tem mais no texto da Patrícia. Não vejam no Brasil crianças se comportando como crianças. Vejo meninas de 10 anos de idade indo para matinês e baladas, usando maquiagens pesadas e conversando sobre possíveis namorados. Imagina o que a sociedade brasileira propõe para que crianças se comportem como adultos precocemente, mas continuem pensando como crianças tardiamente. Aqui na Índia, criança de 10 anos de idade se comporta como uma criança de 10 anos de idade. Ela brinca, se diverte, faz arte e só vai pensar em ir para baladas e usar maquiagem quando estiver perto dos seus 20 anos. A inocência não é trocada pela malícia precocemente, pelo contrário. Admiro a inocência de adultos quanto a várias questões sociais, que no Brasil, se uma criança não souber, será motivo de chacota pelos amigos. Mas isso não significa que os adultos indianos se comportem como crianças. A educação daqui é invejável. Os alunos ficam na escola até as 4 da tarde e todos aprendem inglês desde o jardim da infância. É o país que forma mais doutores no mundo, mais até do que os Estados Unidos, e com uma qualidade que faz com que os indianos somem 30% da equipe de trabalho da NASA. Quando penso no futuro de um filho meu, você acha que eu vou preferir educá-lo pelo sistema educacional do Brasil ou da Índia, hein?
Quero sair desse círculo, quero entrar no jogo, intuindo de vez, dirigindo de vez a minha vida, sob um céu de arco-íris, dançando pelas cores do meu viver. Sobrevive quem pode, quem canta, os males espanta. Com pé no chão, com pé no chão, voa. Vou descendo pelo delta, avançando na direção do mar, chegando aos oceanos lá. Vou descendo pelo delta, avançando na direção do mar, chegando aos oceanos lá. Na Índia tem um cheiro de Iemanjá, estrela sobre um céu de Calcutá. Brasil, seiva da África, irmão gentis, carnaval, festa de sonho em meu país. Gira, o mundo vem, Cordilheira dos Andes, Himalaia, terra mãe do bem. O mundo gira, o mundo vem, Cordilheira dos Andes, Himalaia, terra mãe do bem.
Você está ouvindo O Mundo Gira, com a capixaba Denise Pontes. Eu até procurei informações sobre ela, mas não achei quase nada. Eu vou buscar mais. Vamos continuar o texto da Patrícia. Olha aqui, ó. E o mais importante, na Índia, as pessoas fazem questão de serem felizes. Ninguém espera ter o carro do ano para ser feliz, nem a casa própria, nem a TV de tela plana. As pessoas são conscientes dos problemas sociais, da corrupção política, das dificuldades do país em se desenvolver, mas não fazem disso um motivo de destruição da felicidade pessoal. Eles festejam cada detalhe da vida, e isso é o que me seduz na sociedade indiana. Festejam quando chove, festejam quando não há chuva, festejam quando um amigo passou na prova, festejam quando o irmão chega de uma viagem. E festejam mesmo, no sentido de dar uma festa, distribuir doces e mostrar que estão felizes com o acontecimento. São pessoas simples, alegres e inocentes. Pessoas que priorizam a paz interior aos bens materiais. Pessoas que não se importam em ficar 12 horas sem energia elétrica, mas que se importam de ver você contente e sorrindo. O resto é o resto. É essa paz, Luciano, que me faz gostar tanto de viver aqui na Índia, de trocar o Brasil para vir morar aqui. É o que eu chamo de liberdade da alma. Aqui, minha alma é livre para ser feliz sem condições. Não importa se o governo é corrupto, não importa se o trabalho é muito e o dinheiro é pouco. O que importa mesmo é que vivo ao redor de pessoas que me incentivam a sorrir sempre, independente dos obstáculos, e não a viver de preocupações. Um grande abraço. E agora, hein? É claro que a Patrícia tem um desprendimento que é fundamental para não só compreender, mas aceitar uma cultura como a indiana. A maioria das pessoas no Brasil não teria essa disposição de trocar a nossa sociedade consumista e baseada nas aparências por essa outra liberdade, digamos assim, relaxada, que vê mais valor no que você é do que no que você parece ser. Não é fácil, né?
Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu Ford lhe dá menos prazer. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa. O que você não pode é trocar de você. Está pregado, né? Esta tal coisa colada entre você e o mundo que você não sabe o que é. E nem a acupuntura vai curar a sua dor. Nenhuma bruxa vai lhe dar algum sabor. Se pula pra Jung vai querer logo rezar, mas não a grande mãe que queira me embalar. Se pula pra Jung vai querer logo rezar, mas não a grande mãe que queira me embalar. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Nessa festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa.
Que tal, hein? Capenga e Jereba do Bendegó com Nem Freud Pode. Você reparou na letra, hein? Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de caso. O que você não pode é trocar de você. Pois então, a Patrícia descreveu uma sociedade totalmente diferente da nossa, mas que para ela tem seus atrativos. É uma questão de gosto, não é? Ou será uma questão cultural, hein? Eu acho que tem muito pra gente refletir sobre as coisas que os brasileiros nos contam lá do estrangeiro.
A Índia fui em férias passear.
Sim, é o som de Férias na Índia, dessa vez com o Maurício Pereira, que o Café Brasil, que trouxe um depoimento provocativo de uma brasileira lá na Índia, vai embora.
Se nada mudar, no ano que vem, a Índia vou voltar pra ver meu bem.
Que legal que esse programa é global, não é? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Newton César, Dinho Nascimento, Sérgio Augusto, Ribeiro Neto, Capenga e Jereba com o Bendegó, Denise Pontes e Maurício Pereira. Gostou, hein? Quer mais? Então acesse www.portalcafebrasil.com.br e venha compartilhar conosco suas ideias. Lembre-se, a partir de hoje, quem deixar um comentário lá no programa concorre a prêmios. Para terminar, uma frase da nossa grande escritora Cecília Meirelles. O vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Ajuda os bons.